Enviai, Senhor, muitos operários para vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Enviai, Senhor, muitos operários para vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos.
Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, vem um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor.
Só Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos conceder.
Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos conceder.
Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que temem, e a glória habitará em nossa terra.
Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos conceder.
Na verdade, o se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará fidelidade. E a justiça olhará dos altos céus.
Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei.
O Senhor nos dará tudo que é bom. Nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na tua frente e a salvação seguir os passos seus.
Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não sou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo, em favor dos meus irmãos, os da minha raça. Eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor.
Palavra de salvação. Somente o céu tem pra dar. Por isso meu seja seguir tua palavra, queremos ouvir. Por mais difícil de se praticar tua palavra, queremos guardar.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem! Sou eu! Não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação.
Queridos irmãos e irmãs, estamos neste domingo abrindo a Semana Nacional da Família, promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, este ano com o tema Espiritualidade da família cristã. E hoje, então, nesse segundo domingo do mês de agosto, mês das vocações, nós refletimos de uma maneira especial sobre a vocação à vida matrimonial. A família cristã, Dia dos Pais. Nós podemos lembrar que desde o início esse projeto da família está no coração de Deus. Lemos no livro do Gênesis, não é? Capítulo 1, versículos 26 a 27, que Deus nos fez mulher e homem, a sua imagem e semelhança, e disse: "Crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra." A família cristã, a união do homem e da mulher e a constituição de uma família é participação na obra criadora de Deus. Não só na obra amorosa de Deus. Porque criados à imagem e semelhança de Deus, e homem e mulher, fica claro que ninguém foi feito para a solidão, para o isolamento, mas para a comunhão. Eu já tive a oportunidade de dizer que declarar a alguém "eu te amo" significa declarar a própria carência. Não é um ato de onipotência, mas é um ato de carência, né? Dizer "eu te amo" significa dizer "eu preciso de ti", né? Significa abrir guardas, abrir guarda, né? Então, meus irmãos, a família que nasce desse amor do homem e da mulher deve ser reflexo do próprio amor de Deus, que é um amor fecundo, um amor criativo, criador. Então a missão do pai, né, que hoje nós estamos celebrando o Dia dos Pais, a missão da família cristã é uma participação na própria obra criadora de Deus. Quando Deus veio a esse mundo, na pessoa de Jesus, ele quis entrar neste mundo através de uma família. Vocês viram aqui na procissão de entrada, entrou uma família com esse quadro da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Deus podia ter entrado no mundo de outra forma, afinal de contas ele pode tudo, mas ele quis entrar numa família. Claro, uma família toda especial, em que o filho foi concebido por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, porque o filho é o unigênito do Pai, é o Verbo de Deus, é Deus que existe desde toda a eternidade. Mas ele quis viver com José e com Maria, numa família, onde cada um se voltava totalmente para o outro, para a realização do outro, para a felicidade do outro. José viveu toda a sua vida dedicada à vocação de Maria e de Jesus. Maria viveu a sua vida voltada para Jesus e para José. E Jesus, diz o Evangelho, era submisso aos seus pais e vivia ali também numa colaboração, numa convivência, numa entrega, numa doação, até o momento em que ele partiu para a sua vida pública, para cuidar da missão que o Pai lhe confiara. E no Evangelho de João, no capítulo 2, nós vemos que o primeiro sinal, a primeira manifestação, João, vocês sabem que é diferente dos sinóticos, enquanto os evangelistas sinóticos, nós sinóticos semelhantes, não é? Enquanto eles narram vários fatos da vida de Jesus que mostram que ele é Deus, vários milagres, João nem usa a palavra milagre, mas João seleciona 7, e o primeiro ele coloca numa festa de casamento, nas bodas de Caná, capítulo 2 do Evangelho de São João. Jesus está presente, Maria e os discípulos. Mostra, não é à toa, que o primeiro sinal no Evangelho de João se dá numa festa de casamento. Quer dizer, a importância da família para a salvação da humanidade. O projeto de Deus, do seu reino, passa pela família, por famílias cristãs, onde reina o amor, onde a vida é acolhida. Então a família é um santuário da vida. A família é uma escola de amor, onde as pessoas devem experimentar pela primeira vez a gratuidade do amor. Neste mundo onde tudo tem um custo, a gente custa acreditar em que alguma coisa é gratuita, né? E o amor gratuito deve ser experimentado na família, onde os filhos percebem que recebem tudo gratuitamente dos seus pais, um amor gratuito. Também os pais, tão bonito quando realmente se vive na doação, um na entrega ao outro, é um sinal realmente da gratuidade. Escola de amor, santuário da vida. Vocês já perceberam que nenhum animal, né, sorri? Não há nenhum animal que sorria. Pode ser que alguém que tem um animal assim mais doméstico até enxergue algum sorriso, né, no animal. Eu fui fazer essa pergunta com criança. Tem criança lá numa dessas comunidadezinhas que falou, eu vi, né? Quer dizer, é claro, a gente projeta no animal, mas o animal não sorri, né? O animal não sorri. Só o ser humano é que sorri. Mas como é que nós sorrimos pela primeira vez? Vocês já pensaram nisso? Como é que a gente sorri pela primeira vez? É porque alguém, acolhendo aquela criança recém-nascida, que vai crescendo, vai brincando, fazendo carinho, e de repente sorri para essa criança. Geralmente a mãe, pode até não ser a mãe, ser uma outra pessoa, às vezes pode até faltar a mãe, mas alguém sorriu primeiro. E a criança então, percebendo naquele sorriso, uma expressão de carinho, de amor, de afeto, ela corresponde, né? Ela também sorri, e ela aprende a sorrir. Então nós devemos experimentar na família o amor gratuito, ela é a escola de amor. Nós devemos aprender não só a sorrir, que é o símbolo desse amor, mas nós devemos aprender a amar. Aliás, São João diz isso na sua primeira carta. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus. Foi Deus quem nos amou primeiro, né? É isso que é o amor. É sermos amados em primeiro lugar por Deus. E isso, então, faz com que nós sejamos também capazes de amar. Só quem é amado é capaz de amar. Aí a gente entende também como é que algumas pessoas muito sofridas fazem os outros também sofrer, né? Porque talvez faltou essa experiência forte de amor. Quem não foi amado, dificilmente consegue amar. E o lugar privilegiado de nós experimentarmos o amor gratuito é na família. Não só a vida é gerada, mas o amor é experimentado na sua gratuidade. Então a família deve ser, repito, santuário da vida, escola de amor. E deve ser também o espaço onde nós experimentamos a fé. A família deve ser a igreja doméstica. Na família nós devemos aprender a rezar, a perceber a presença de Deus como o Senhor da nossa família, como aquele que realmente nos faz um apelo à transcendência de nós mesmos, a ultrapassarmos e vencermos o nosso egoísmo, o nosso fechamento e nos lançarmos no encontro, ao encontro do outro. Todo ser humano é convidado a ultrapassar as coordenadas da sua existência, as coordenadas espaciais, a situação em que vive, as coordenadas também do tempo. Nós somos chamados a nos abrir para o futuro e percebendo esse futuro como história, como algo que vai ser construído. E nos abrimos, sobretudo, para o outro, reconhecendo que o outro é outro, reconhecendo a alteridade. O outro não é prolongamento meu. Às vezes eu digo para quando faço um batizado, com os pais, eu costumo às vezes brincar e dizer assim: olhe para essa criança que vocês estão pedindo o batismo. Bonitinho, não é? Todo mundo acha bonitinho. Claro, o pai e mãe só vai achar o filho bonito, né? E são bonitinhos mesmo, né? Então, muito bem, olhe bem e pense um pouquinho. Fomos nós mesmos que fizemos? Aí eles dão aquele sorriso assim: ué, que o padre está querendo insinuar, né? Não estou colocando em dúvida a paternidade nem a maternidade. Eu estou querendo dizer que é muito mais do que os pais poderiam fazer. É claro que é fruto do amor dos pais, do seu abraço terno, do seu compromisso de vida, mas é outro ser, criado à imagem e semelhança de Deus. Que coisa maravilhosa, não é? Eu não sou pai, não sou mãe, mas a gente podia perguntar para vocês que têm experiência de ser pai e mãe, né? É difícil ou é fácil ser pai e mãe? É difícil ou é fácil? Eu acho que a resposta, eu não sou pai nem mãe, né? A resposta é muito outra, né? É diferente. Não é difícil, nem é fácil. É divino. É divino. É participação na própria obra de Deus. Vejam como então a família não é simplesmente algo que é um contrato humano, uma criação nossa, mas deve ser um espaço acolhedor da vida, o espaço do amor, o espaço da igreja doméstica. E se nós tivermos famílias sadias, famílias cristãs, nós vamos ter também comunidades diferentes, uma sociedade diferente, porque quando uma pessoa é amada, ela se torna capaz de amar e ela vai então conseguir vencer as tribulações da vida. Que nossas famílias possam ser realmente abençoadas. Que essa semana da família nos faça também refletir um pouco mais sobre a nossa família, como ela vai, se ela tem vivido realmente essa espiritualidade cristã. E as leituras de hoje me permitam então aplicá-las a esse contexto, nos ajudam também. A primeira leitura tirada do livro dos Reis, essa cena do profeta Elias, grande profeta do Antigo Testamento, zeloso pela aliança que Deus celebrou com o seu povo. Elias está sendo perseguido por Jezabel. E ele vai para onde? Ele vai para o Monte Horebe, ou Sinai, é a mesma coisa. Ele vai para encontrar Deus, para se reabastecer. Diante da perseguição, diante da dificuldade, ele vai, como a gente diz, se refontizar. Vai buscar a fonte, onde tudo começou. Onde Deus fez aliança com o seu povo, entregando a Moisés os mandamentos. Então ele vai para lá e fica esperando a manifestação de Deus. E aí vem aquele vento forte, mas Deus não está naquele vento. Vem aquele terremoto, Deus não está naquele terremoto. Vem o fogo, Deus não está no fogo. Vem aquela brisa suave. Elias sai da caverna, da gruta e cobre o rosto, porque aí ele reconhece que é Deus que está passando. Deus se manifesta, meus irmãos, minhas irmãs, não nas coisas extraordinárias, espetaculares, fantásticas, mirabolantes, quem sabe até um tanto quanto mágicas que às vezes nós esperamos, mas Deus se manifesta no nosso cotidiano, na simplicidade. Se nós tivéssemos olhar capaz de contemplar a presença de Deus, nós veríamos Deus no dia a dia das nossas famílias, na nossa vida, na brisa suave do cotidiano. Deus está aí. Ontem eu visitava uma família lá em Nova Viçosa, uma senhora idosa que passou por, enferma, que passou por algumas cirurgias, que ficou viúva há pouco tempo, uns 3 anos, e só uma filha com ela, a filha tinha que sair para trabalhar, e ela recém-operada, mais uma cirurgia, a filha, mas precisava de sair para ganhar pão, né, até para sustentar, e só a mãe ali. Então eu cheguei na casa e lá estava uma vizinha, uma senhora vizinha, com sua filhinha. Estou falando senhora, mas é uma jovem mãe, uma jovem que estava lá, né? Uma jovem mãe com sua filhinha vizinha, foi lá ficar com ela, cuidar dela enquanto a filha estava no trabalho, fez o almoço, né? Preparou tudo até que a filha voltasse, então ela deixava a mãe e levou a sua filhinha. Uma coisa simples, né? Mas de Deus. Quer dizer, esse é o entendimento correto da família, que ultrapassa inclusive os laços de sangue, né? Nós nos sentimos como uma única família, a família dos filhos de Deus. Deus se manifesta na brisa suave, é a brisa suave. Eu olhei para aquela jovem, uma jovem mãe, né? Uma jovem esposa com sua filhinha pequena, cuidando de uma senhora que não é parente dela, é vizinha. É a brisa suave. Quanta brisa suave tem por aí que a gente não enxerga a presença de Deus. Jesus também no evangelho de hoje, depois daquela cena do domingo passado, meditamos, tão bonita, da multiplicação dos pães, ele então obriga, olha, a palavra é, eu não posso desenvolver muito porque já falei sobre a família, ele obriga os seus discípulos a irem para outra margem, depois da grande lição da partilha. Eles têm que pegar o barco e para o outro lado, eles têm que mudar de mentalidade. Eles vão. Jesus obriga, a palavra é forte, obriga, manda. Poucas vezes que aparece isso. Depois ele despede as multidões e ele sobe ao monte para rezar. Veja que a oração está muito presente hoje. Elias subiu ao monte, Jesus também subiu ao monte, a sós, para rezar. Enquanto os discípulos fazem a travessia. Nós estamos na travessia, meus irmãos. A família cristã está vivendo uma travessia. Tantos desafios, tantas tribulações. Nova mentalidade, tantas tentações, tantas possibilidades. Esse mundo em que há uma aceleração da história mudou, não é mais aquela família tradicional, tantas situações novas, é uma travessia. Nessa tempestade toda, os discípulos ficam apavorados. Jesus não está com eles. E eles pensam até que Jesus os abandonou, né? Esqueceu deles, eles têm que se virar sozinhos, né? Mas Jesus está no monte, está rezando. E lá pelas 3 da madrugada, quando a tempestade já está realmente violenta e parece que eles estão sozinhos, Jesus vem ao encontro deles caminhando sobre as águas. Quando nós atravessamos tribulações, sofrimentos, provações, Deus está mais perto da gente do que a gente pensa. E Jesus caminhando sobre as águas é a demonstração de que Deus é mais forte do que as tribulações, as provações da vida. Ele não só domina as forças da natureza, mas tudo aquilo que pode perturbar a sua criação, na sua beleza. Ele domina as águas. Mas a gente, às vezes, na confusão, às 3 da manhã, a gente não vê e a gente grita como os discípulos, é um fantasma! E Jesus, então, tem que dizer, coragem, coragem! Se a sua família está passando por uma dificuldade, uma tempestade, coragem. Sou eu, não tenham medo. Sou eu. Uma palavra forte de revelação. No grego é ego eimi, né? Sou eu. Assim como Deus se manifestou a Moisés lá, eu sou ego eimi. Aquele diz sou eu, só que invertido, né? Sou eu sou, né? É o próprio Deus. E Pedro ainda meio duvidando: Senhor, se és tu, manda que eu caminhe sobre as águas ao teu encontro. Vem. Jesus nos chama, vem. E às vezes a gente vai, e vai com coragem, vamos animados. Mas aí vem um vento, e vem um medo, e a gente começa a afundar. O que que faz com que a gente afunde, meus irmãos? O que que faz que às vezes a nossa família afunde? Jesus mesmo falou: homem fraco na fé, às vezes porque faltou a fé. Às vezes porque existe também uma outra coisa, uma autossuficiência. Então a gente não tem coragem de fazer como Pedro. Tem um lado muito bonito nesse evangelho, é que Pedro, sim, ele começou a afundar, ele teve medo, mas ele gritou: Senhor, salva-me! É preciso que nós tenhamos a coragem, nos momentos de dificuldade, de gritar como Pedro: Senhor, salva-me! Não sejamos autossuficientes. Não pensemos que vamos resolver tudo sozinhos. Vamos subir ao monte. Vamos como Elias e como Jesus ao encontro do Senhor. Gritemos ao Senhor: Senhor, salva-me! Recorramos à oração, à palavra de Deus. Recorramos também a outros irmãos e irmãs que podem nos ajudar. Não sejamos autossuficientes, não sejamos pessoas de pouca fé. Peçamos socorro, busquemos o socorro no lugar certo. E então, Jesus estende a mão para Pedro e segura logo na sua mão, como ele segura na nossa mão quando nós nos entregamos a ele. Deus nunca abandona quem se abandona nas mãos de Deus. Quem se entrega a Deus pode ter certeza de que ele nos ouve, de que ele está vizinho, que ele está conosco. Talvez ele não vá arrumar a solução que a gente imaginava, mas ele nos dá a mão e nos dá a solução que é a melhor. Confiemos no Senhor. Peçamos pelas nossas famílias que elas possam ser realmente famílias abençoadas. Santuário da vida, escola de amor, igrejas domésticas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.